Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Sábado saíram os resultados da primeira fase de acesso ao ensino superior e hoje falamos da tradição académica das recepções ao calouro e do tema que divide sempre opiniões, nesta altura também, as praxes. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós, claro, o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá, como estão?
Olá, Ana Filipa, olá, Ricardo.
Olá aos dois. Este ano, devido à pandemia, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, dizia na semana passada que este ano é necessária fiscalização, um formato diferente das praxes para garantir o distanciamento. Ora, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, também repetiu o mesmo este fim de semana. Há várias universidades que já anunciaram que este ano não há praxes para ninguém, há várias em Lisboa e no Porto, mas, por exemplo, a Universidade de Coimbra decidiu mantê-las com regras específicas, mas, Eduardo, todos os anos voltamos a falar disto, há sempre quem questiona a utilidade desse momento. São, afinal, as praxes ou não essenciais para estabelecer estas tais relações sociais na entrada para a faculdade?
Ana Filipa, eu fico muito agradecido com a questão, porque, como sabe, eu sou professor da Universidade de Coimbra e, portanto, estou numa posição muito pouco delicada para falar disso, mas, todavia, vou falar. Ana Filipa, eu acho muito importante que os calouros sejam bem recebidos, acho mesmo, e acho que poderem ter os alunos mais velhos, seja na versão de padrinho, seja no que for, a inseri-los, a elucidá-los e a acolhê-los, a transformar uma experiência, que é uma experiência dura num primeiro momento, ao contrário do que se imagina, porque é um salto definitivamente para um estado adulto com tudo o que isso representa. Eu acho que terem este acolhimento é uma coisa importante. Se me perguntar com toda a clareza do mundo, faz sentido que as pessoas, para ascenderem ao mundo das pessoas crescidas, tenham que passar por humilhações das mais diversas, tenham de andar com a cara pintada pela rua a cantar, consoante a vontade de quem as instrói nesse sentido, ou outro tipo de coisas significativamente mais humilhantes e, em alguns casos, de uma gravidade extrema, que são casos de polícia, obviamente que eu não acho que seja razoável. E mais, acho, aliás, que aquilo que pode ser uma festa, para merecer da parte de alguns governantes, a ideia de que, atenção, temos que fiscalizar isto, bom, eu acho que mandaria o bom senso que fossem os estudantes os primeiros a sentarem-se e a perguntarem-se se aquilo a que se foi chamando praxe ao longo dos tempos deve continuar no mesmo formato que dantes tinha ou não deve ser absolutamente refrescada, dando-lhes um rosto completamente diferente, porque de outra maneira, meu Deus, que significa o quê? Que as brincadeiras dos alunos mais crescidos são brincadeiras graves e que andar a fazer ralis de tascas com os calores e obrigá-los a ingerir bebidas alcoólicas, acabando muitas vezes essas situações em momentos que eu me inibo de classificar, serão esse tipo de situações uma festa pegada, um aproveitamento, às vezes com uma dose de maldade que eu tenho dificuldade em perceber. Eu acho que não são brincadeiras razoáveis. De outra forma, para que é que nós precisaríamos de andar a fiscalizá-las?
Então esta seria uma boa oportunidade até para parar e repensar tudo isto, mas pelos vistos há quem não queira desistir, não é? Mesmo com regras de distanciamento.
Vamos cá ver. Quem conhece a Academia de Coimbra sabe que a Academia de Coimbra tem algumas tradições que eu acho que algumas são profundamente bonitas. Não estou a aplaudir as praxes na versão, vamos lá humilhar esta malta que está a chegar muito longe disso, mas que são bonitas, porque no fundo representaram manifestações de uma afirmação que se calhar nunca foram devidamente valorizadas. A Academia de Coimbra tem a obrigação, acho eu, mais do que todas as outras, de se virar para dentro e de se perguntar, bom, o que é que aconteceu depois daquela geração dos baladeiros? O que é que aconteceu à produção cultural dos estudantes de Coimbra em tudo aquilo que ela representava? Porque, de facto, nós podemos pegar nesta matéria-prima preciosíssima e dar-lhe um arejamento de maneira que os estudantes e a universidade, e acho que a universidade precisa ela própria de pensar, porque se transformou num lugar demasiado conservador e às vezes muito pouco aberto à mudança e ao conhecimento, e eu não sei se tudo isto junto não cria esta dinâmica. Todavia, claro que era uma excelente oportunidade para os estudantes, acima de tudo, perguntarem assim, para que é que servem as praxes, o que é que nós queremos fazer disto, até que ponto é que nós podemos brincar uns com os outros, ou até que ponto é que as brincadeiras vão tão para além do razoável que tem que andar o Ministro da Administração Interna a dizer, atenção, que temos que fiscalizar estas coisas, e aqui é que eu não percebo porque é que, de alguma forma, eles não tomam a iniciativa, como pessoas crescidas, a dizerem assim, mas praxes são nossas, vamos lhe dar uma dimensão tal que os governantes nem vão precisar de falar de fiscalização daqui para a frente. E eu acho que não estão a fazer isso como deviam. E tenho pena.
Tocou aí num ponto importante, Eduardo. Porque são pessoas adultas, nós estamos a falar de pessoas adultas e, como dizia há pouco, esta passagem para a universidade, independentemente da idade, é uma questão difícil e, portanto, essa questão da integração é de facto importante, seja qual for o modelo, enfim, claro que obviamente sem esses excessos, mas
é fundamental.
Existir um modelo que permita isso é importante, que permita essa integração.
Ana Filipe, é fundamental, e dou o exemplo da Universidade Nova, que em muitos momentos acaba por receber os estudantes que chegam de novo, de uma forma que não reproduz as praxes tradicionais, e que não deixa de ser absolutamente fundamental até para que se criem laços e uma pessoa se sinta muito mais em casa do que sentiria se estivesse mais ou menos sozinho. E, portanto, há alternativas, sim, não vale a pena nós dizermos que não. Agora, se praxe é sinónimo de humilhação, e de humilhação pública, por maioria de razão, por favor, eu acho que é de uma prepotência absolutamente sem limites. E quando nós condescendemos com prepotências de adultos sobre adultos, em que os mais novos se subjugam, porque no ano a seguir têm como garantia fazer ainda pior a quem chega, bom, eu não acho que isto seja razoável. E tratar os jovens adultos como se fossem, bom, crianças de segundas núpcias, quase com cautela, como se tivéssemos que ser todos politicamente corretos, quando podemos ser, sobretudo, comparticipantes de uma mudança que nós todos gostaríamos que existisse, e que eu também não entendo.
O Eduardo conhece bem, e já o disse aqui, a professora universitária. Não há também, por parte dos professores, por parte das reitorias, fecha-se os olhos um pouco a tudo isto? Isso não é o que tem acontecido nos últimos anos?
Não
se podia, pura e simplesmente, acabar com isto?
Ricardo, não sei se o caminho seria acabar, mas há exemplos da mais absoluta gravidade em muitas academias portuguesas. Alguns que chegam à opinião pública porque houve alguém que teve a coragem de se queixar. Há exemplos da mais absoluta gravidade, que são muito, muito graves, e peço desculpa, não é honesto sequer que as reitorias digam, olha que surpresa, nós estamos completamente a leste, não sabemos de nada do que acontece. Claro que sabem. Muitas vezes não chamam esta discussão para a mesa, e deviam fazê-lo, porque às vezes se encolhem diante dos estudantes, o que também não entendo. Porque, obviamente, os estudantes têm mais que exigir que ser respeitados, mas, evidentemente, que se a contrapartida é andarmos pelas ruas com jovens adultos, volto a dizer, pintados, todos de mão dada, aos saltinhos, bom, aceitam, porque no final de contas é quase a contrapartida para serem aceites, eu não acho que isto seja razoável, não acho que isto seja motivo de orgulho para uma academia, seja ela qual for, E acho que as reitorias tinham a obrigação de dizer assim: não, nós queremos mais e melhor, e agora vamos todos juntos ter que encontrar uma solução para isto.
E porque, se calhar, o Eduardo também falou disso, há esse lado, aos estudantes que este ano não vão ter as praxes por causa da pandemia e estão muito aliviados com isso, não é? Porque essa questão do resistir depois implica quase aqui uma exclusão do grupo, não é? E esse lado é sempre muito difícil de gerir.
Sim, é verdade, Ana Filipa, depende um bocadinho dos grupos, é verdade que sim, mas em muitas circunstâncias, claro que sim. Porque à boleia das praxes vem a não sei quantos jantares e outros, e aqueles pacotes todos de compromissos sociais que, de facto, ajudam a inserir e que ainda bem que existem e que são bem a prova de que não é preciso andarmos a humilhar uns aos outros para, no fundo, convivermos uns com os outros. Esse tipo de momentos tenham lugar e sirvam para aquilo que deviam servir. E, portanto, as coisas não têm que ser obrigatoriamente assim. Os mais velhos não têm que humilhar os mais novos.
Oh, Eduardo,
parece-me que no fundo é assim.
E porquê é que humilhamos, eu aqui falo num plural, porquê é que entramos nestas ondas de humilhação e do outro? Porque, o que é que nos leva a fazer isto? É o medo de ficar fora? É o medo de não fazer parte do grupo?
Oh, Ricardo, eu acho que há aqui um pormenor histórico que, se calhar, às vezes pode ser importante trazermos para a discussão. Porque muitas vezes o mundo já mudou muito, a universidade já mudou bastante, a universidade depois de 25 de Abril já mudou muito, às vezes para pior, às vezes para melhor. E, de facto, os professores universitários durante muito tempo chamaram a si quase uma atitude discricionária, ou seja, havia uma lei, mas no fundo, a maneira como eles lidavam com os alunos, a maneira como eles classificavam os alunos e os comentários que, inclusive, se permitiam fazer e se permitem, muitas vezes, em relação aos alunos, não acho que seja decente sequer de um estatuto universitário, porque é, no fundo, um universo plural, onde as pessoas todas têm que ter lugar. E, portanto, às vezes isto faz lembrar um bocadinho a sequência dos maus-tratos. De repente, os alunos mais velhos passam por muitos maus-tratos, alguns, muitos, às mãos de muitos professores, e depois vêm por ali abaixo e acaba sempre por dar um pontapé no gato. Às vezes parece um bocadinho isto.
Teu, porque se não é resposta, acontece de segunda a sexta-feira. Amanhã cá estaremos. Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.